12 horas 38 minutos. Minha conversa agora é com o senador Álvaro Dias. Álvaro Dias, do Podemos. Estamos falando essa semana sobre a conversa com o senador do Paraná, todos do Podemos. E hoje, Álvaro Dias é o nosso entrevistado. Senador, antes de mais nada, bom dia.
Oi, Gilson, bom dia. Uma alegria falar com você. Desejar a todos os ouvintes um feliz ano novo, que 2022 possa ser um ano muito bom para todos, com superação, com vitória, com saúde e paz, para todo mundo trabalhar, produzir, prosperar e, obviamente, exercitar a cidadania na sua plenitude. É o nosso desejo.
Eu agradeço ao Feliz Ano Novo, mas eu queria falar um pouquinho do ano velho, 2021. Como é que o senhor avalia 2021? Ainda mais foi um ano de tensão, tivemos, não, uma pandemia que preocupou todo mundo, a vacinação se processou o ano passado, ainda tivemos uma CPI, né, no Congresso em relação a isso. Como é que o senhor avalia 2021, senador?
É, sem dúvida, um ano para ser esquecido, especialmente pela quantidade de vidas perdidas, né? Nós ultrapassamos 600 mil mortes, claro, com início em 2020, mas 2021 foi tragédia maior, não é? Então nós temos que lamentar, tivemos um aprofundamento da crise econômica e social, aumentou o volume da beligerância política, não é? Nós passamos a ter confrontos descabidos, não é? As pessoas não respeitando a opinião adversa. E na democracia é preciso respeitar as opiniões divergentes das nossas e até reconhecer que muitas vezes o outro está certo e nós estamos errados. Mas nós caminhamos para uma situação de beligerância política jamais vista no nosso país, comprometendo o êxito das mudanças que são aspirações da população brasileira. Esse país precisa mudar o sistema, mudar o comportamento na política. É evidente, nós estamos caminhando para uma situação de adversidade em comum. Se nós formos verificar hoje os preços dos alimentos, daquilo que é básico para o consumo, nós vamos verificar que o preço de hoje não é o de depois de amanhã mais, né? Não é o da próxima semana. Então a inflação está aí de volta, aumenta o número de desempregados, né? 19 milhões passando fome, sem ter o que comer, 120 milhões sem saber o que vai comer no final do mês, a partir do final do mês. Enfim, é uma situação de gravidade que nós temos que ter responsabilidade, esquecer ambições pessoais e colocar em primeiro plano aquilo que é importante para o país. E é fundamental que as correntes de pensamento político sejam representadas no grande debate nacional e que todos nós saibamos respeitar o direito à opinião que cada um deve ter.
O senhor considera que o Congresso cumpriu seu papel ano passado? Porque teve muito debate dentro do Congresso de reformas que não andaram, algumas delas andaram até mais rápido do que outras, surpreendentemente. E a relação com o governo federal, por mais que tenha sido uma relação conflituosa, uma maioria no Congresso, de certa forma, compactou com a presidência da República e com o Poder Executivo. Exatamente no ambiente de muita contradição, de polarização no país. O senhor se posiciona de que lado? Quer dizer, nessa polarização, nessa discussão de oposição ao governo e das ações pró-governo, como é que o senhor avalia e se posiciona?
Em relação à governabilidade, o Executivo não pode se queixar do Congresso. O Executivo falhou porque não teve iniciativas, não teve criatividade, não é, para a proposição de reformas importantes para o país que recolocariam a nação nos trilhos. Nós sempre advogamos em 2018 que na primeira semana o novo governo deveria colocar as principais reformas sobre a mesa do Congresso Nacional e articular para que o Congresso, Senado e Câmara atuassem conjuntamente, Congresso e Câmara atuassem conjuntamente para dar celeridade a essas reformas. Em um ano nós poderíamos completar todas as reformas essenciais, a tributária, a previdenciária, da previdência, não é? A administrativa e a política. E nós não fizemos isso. Nós somos um regime presidencialista de muito poder e compete ao presidente da República liderar o processo de reformas. Quando não há liderança da presidência da República, as reformas não ocorrem. E depois nós assistimos essa transferência de responsabilidade, não é? O Executivo transferindo responsabilidade para o Supremo Tribunal Federal, transferindo responsabilidade para o Congresso Nacional e vice-versa. Em relação à pandemia, Gilson, o Congresso agiu muito bem. Ele foi rápido, ele foi criativo. Boa parte das medidas adotadas nesse período de pandemia foram medidas com origem no próprio Congresso. Não foram iniciativas do Executivo. E em relação aos estados e municípios, o Congresso foi generoso demais. Eu até digo, em tom de brincadeira, mas isso é muito sério, que o Ministério da Economia não sabe fazer contas. Porque, na verdade, quando há projetos dessa natureza que diz respeito a transferir recursos para estados e municípios, obviamente a palavra final tem que ser do Executivo, tem que ser do Governo da União e especificamente do Ministério da Economia. Então, quando eu digo que o Ministério da Economia não soube fazer contas, é porque o Congresso aprovou uma proposta de emenda à Constituição que transferiu mais recursos do que o necessário a estados e municípios. Alguns estados e municípios se salvaram com a pandemia. A pandemia acabou sendo benéfica para alguns governadores e alguns prefeitos. Resolveram problemas antigos, pagaram contas vencidas, não é? E, inclusive, guardaram recursos para este ano eleitoral, até porque o Congresso acabou aprovando também um projeto que permite a execução neste ano daquilo que não foi executado no ano passado, em função da pandemia. Portanto, o Congresso, eu repito, no que diz respeito à pandemia, agiu com celeridade. O Senado, por exemplo, nunca produziu tanto. Sistema virtual, né? Videoconferência, mas foi recorde de produção legislativa. Isso em relação à pandemia. Mas as reformas fundamentais, como eu me referi antes, elas estão na gaveta, estão no papel ou nem mesmo no papel. Não há iniciativa do governo e no Congresso há um bate-cabeça entre Câmara e Senado e nós não chegamos à aprovação da reforma tributária e da reforma administrativa, muito menos da reforma política, que são reformas essenciais.
Se a Câmara de Deputados representa o povo de uma forma geral, Senado, senadores representam as unidades da federação, o senhor é o nosso senador lá, e o Paraná. Como é que o senhor avalia o Paraná em relação à pandemia? E nessa questão de recursos que o senhor falou que o governo federal passou para os estados, o Paraná se beneficiou de quanto, como e como é que está usando esse dinheiro?
O Paraná se beneficiou tanto quanto os outros estados, né? Porque houve uma distribuição equitativa entre estados e municípios. Houve uma proporcionalidade na distribuição desses recursos. Em relação ao comportamento dos senadores do Paraná, é de absoluta colaboração com o governo estadual. Desde 2018, né, em 2018 houve uma aliança, que inclusive consumou com a eleição do senador Oriovisto, e a partir daí o senador Flávio Arnes também veio para o nosso grupo político, para o Podemos, e nós tivemos unidade absoluta. Todos os projetos de interesse do governo do Paraná tiveram celeridade no Senado, foram aprovados com celeridade, e toda proposta que tramitou no Congresso, dizendo respeito ao interesse do Paraná, nós estivemos presentes para atender as sugestões que chegavam do Poder Executivo. Eu me refiro, por exemplo, a Sanepar ou a Secretaria de Fazenda, com propostas que diziam respeito aos interesses financeiros do Estado e econômicos, especialmente econômicos do Paraná.
Bom, agora vou falar desse ano. Agora vou falar desse ano novo. O senhor vai apoiar o governador na reeleição? O senhor vai ser candidato ao Senado? Álvaro Dias vai continuar no Senado? Ou qual é o futuro político de Álvaro Dias?
Bem, Gilson, essa é uma fase preliminar, não é? Está aberta a etapa de mudanças partidárias. Né? Nós teremos em fevereiro e março, especialmente, que março é o mês da janela, quando os detentores de mandato poderão mudar de partido sem prejuízo do seu mandato, então nós teremos algumas mudanças. E também as conversações. Você sabe que nessa hora alguns políticos colocam dificuldades para obter facilidades, né? Isso é histórico. Então, as negociações acabam sendo lentas. Você fez uma pergunta, vamos apoiar o governador Ratinho Júnior? É uma aliança que vem de 2018 e que, preliminarmente, nós entendemos que deva ser mantida. É uma aliança que, imagino, possa ser mantida. Não estou assegurando que isso ocorrerá, porque, evidentemente, dependeremos da condução, e a liderança tem que ser do governador, na construção da aliança. Teremos uma coligação que envolveria, ao término, várias agremiações partidárias, vários partidos. Você sabe que no Brasil não há verticalização da coligação. Então, uma coligação nacional necessariamente não se repete no Estado, né? Não se repete necessariamente no Estado. Então, é provável que o governador Ratinho tenha vários partidos na sua coligação, partidos que terão candidatos próprios à presidência da República. Então, essa é uma composição que vai exigir uma certa arte política, né, para terminar bem. Então, nós não sabemos ainda, Gilson. Por isso, nós estamos numa fase de compasso de espera. Eu imagino que o mês de março será um mês decisivo para a finalização desses entendimentos.
Mas o senhor vai tentar o Senado novamente?
Bem, é uma possibilidade. Eu recebo todos os dias aqui mensagens, apelos para que eu dispute o governo. Não é o meu desejo pessoal, não é. Nós somos direcionados para uma aliança com o governador. Esta é a prioridade. Se essa prioridade, que é nossa prioridade, não for a prioridade do governador e nós acabarmos não nos entendendo em relação a uma coligação que preencha todos os espaços, obviamente nós teremos que buscar um plano B. E nós não sabemos ainda qual será. O nosso propósito, eu repito, é consagrar esta coligação. Se ela não se der efetivamente, vamos para o plano B. Aí o partido
que ter uma candidatura própria, não é? Uma candidatura
própria que pudesse oferecer, como dizem, né, um palanque. Isso é apenas simbólico, né? Os palanques desapareceram, né? Nós não temos mais aqueles grandes comícios e tal, nos grandes palanques, né? Mas isso é simbólico. Nós temos que oferecer uma estrutura de sustentação ao projeto nacional que tem como candidato o maringaense, o ex-juiz Sérgio Moro. Então, este é o ponto central, né? É a prioridade do Podemos. Contribuir no Paraná, que é o estado natal do candidato à presidência da República, e nós esperamos que o Paraná dê a ele uma grande força, Maringá especialmente, que é a cidade dele, a ele uma grande força, e nós temos que contribuir para que o seu projeto seja de êxito na busca da presidência da República.
Bom, agora falando de Sérgio Moro, para encerrar um pouco, né, a gente sabe que existe aí, e é claro, quando se fala de Sérgio Moro, se fala de terceira via. A gente tem uma polarização que as pesquisas mostram, né, algumas delas com números diferentes, mas com a liderança, aparentemente, inicialmente, do presidente Lula, nas pesquisas, do ex-presidente Lula, do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-juiz Sérgio Moro em terceiro lugar. A estratégia para fazer a terceira via crescer nesse ambiente de polarização entre o atual presidente e o ex-presidente, qual seria, já que Sérgio Moro é membro do seu partido, e o senhor o apoiou e apoia esse lançamento dele como candidato a presidente?
É, Gilson, tem naturalmente que analisar o que ocorre no país, o que ocorreu em 2018, por exemplo. Em 2018 nós tivemos a polarização. Ela se restringiu a dois polos, né, a extrema esquerda e a extrema direita. E nós que estávamos ao meio, desaparecemos. Eu, por exemplo, fiz uma votação que seria vergonhosa não fosse exatamente esse fenômeno da polarização. Então, os eleitores passaram a usar o voto útil e fizeram opção entre um ou outro, entre o outro ou o um, na verdade. Então, houve uma polarização e veio um tsunami que varreu todos os candidatos que estavam ali no caminho do meio. Entre eles, eu mesmo, como paranaense, sofri as consequências no próprio Paraná. Isso não me deixa nenhum ressentimento, porque eu entendo bem o momento que vivemos, não é? O momento foi de polarização, em razão do receio de um lado de que o PT se mantivesse no poder e do outro lado os esquerdistas tentando derrubar a direita. Agora mudou um pouco. Nós temos a polarização com uma ameaça, que é a terceira força. É um candidato colocado no caminho do meio, porque há uma grande insatisfação daqueles que optam emergencialmente ou transitoriamente pela esquerda. Há aqueles que estão lá porque são contra a direita e não porque gostam do candidato da esquerda. E também na direita há os que se encontram lá indicando voto porque têm receio da volta do PT ao governo. Então, essa polarização permanece. Mas como há muita insatisfação, tanto lá na esquerda quanto lá na direita, então surge uma oportunidade para o candidato do meio. E esse candidato é Sérgio Moro, porque ele já largou na frente dos outros, não é? A última pesquisa, 11%, ele tem apenas hoje 2 meses e 20 dias de política, não é? Que ele está no partido há 2 meses e 20 dias, já tem 11%. Então, eu imagino que ele tem potencial. E no momento em que ele convencer a população que é um projeto viável eleitoralmente, certamente ele obterá votos tanto da esquerda quanto da direita e poderá desbancar um dos dois e chegar ao segundo turno. Essa é uma expectativa que nós temos, é nosso dever. Viu, Júcio, eu gostaria de colocar nesta hora o seguinte: eu respeito quem defende a candidatura do Bolsonaro. Eu respeito quem defende a candidatura do Lula, porque eu sou um democrata. Então, imagino também que todas as pessoas haverão de me respeitar. Havia quando, alguns anos atrás, quando o Lula era presidente, um prefeito chegou e me disse: olha, eu não entendo. Você bate tanto no Lula e cresce, mas o Lula cresce também. Aí eu disse: é que o eleitor é inteligente. O eleitor sabe qual é a função de cada um. O eleitor sabe que a minha função é ser oposição e apontar os erros do governo. E por isso, ele não se enraivece com a minha postura oposicionista. Ele entende que na democracia, infeliz da nação que não tem uma oposição responsável. Então, esse é o apelo que eu faço. Vamos nos respeitar. Eu que defendo Sérgio Moro, vou respeitar os que defendem Lula e os que defendem Bolsonaro. E nós esperamos que a recíproca seja verdadeira.
Senador, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Muito obrigado a você, Gilson. Um grande abraço e sempre à disposição.
Conversei com o senador Álvaro Dias, do Podemos. O senador representa o Paraná no Congresso. É a nossa primeira conversa com os senadores do Estado que vamos ter aí essa semana e a semana que vem. 11 horas e 57 minutos.